Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 20 de dezembro. Foi o dia em que forças americanas entraram no Panamá para derrubar o governo do presidente Manuel Noriega. Foi em 1989. Hoje aqui em Washington, 11 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Alfredo Santo. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos e Canadá organizam cimeira internacional sobre a Coreia do Norte. O Irão nega estar a armar rebeldes húteis no Iémen. Primeira meia hora de hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, demolições no Soio.
Há um conjunto de situações que têm ocorrido em relação com os jornalistas.
Será?
Houve aí uma altercação, tiveram que tirar três jornalistas.
O Sindicato dos Jornalistas pede boicote das sessões do Parlamento, mas vamos ter também, portanto, essa peça sobre as demolições no Soio. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Os Estados Unidos e Canadá vão presidir em conjunto a uma cimeira de 16 nações no próximo mês para discutir a crescente ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O secretário do Estado americano Rex Tillerson e a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana Kristi Freeland anunciaram que a reunião se realizará no próximo dia 16 de janeiro em Vancouver. Tillerson afirmou que a cimeira tem como objetivo avançar com a campanha de pressão global contra Pyongyang.
A União Europeia assinou o artigo 7 do Tratado de Lisboa, uma medida nunca antes tomada contra um Estado-membro do Bloco, ao considerar haver um risco grave de violação do Estado de Direito na Polónia. Em causa estão as reformas do sistema judiciário previstas na Polónia, tendo na altura a Comissão Europeia dado um prazo de um mês às autoridades polacas para resolverem os problemas identificados no seu projeto de reforma do sistema judiciário. Agora, a Polónia pode mesmo perder os seus direitos de voto. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, reiterou que o Estado de Direito está ameaçado naquele país, que tem ainda a oportunidade de reverter a situação.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Javid Zarif, disse que são falsas as acusações americanas de que rebeldes no Iémen estão a usar armas fabricadas no Irão para atacar a Arábia Saudita. Zarif afirmou que o Irão dará uma resposta a essas alegações sem qualquer fundamento. A agência de notícias iraniana citou o ministro como tendo dito que as acusações americanas visam esconder o seu apoio ao bombardeamento de inocentes no Iémen. O Irão apoia os rebeldes úteis, mas nega fornecê-las armas, enquanto os Estados Unidos apoiam a coligação liderada pela Arábia Saudita, que combate os úteis há quase 3 anos.
6 trabalhadores de uma organização de solidariedade sequestrados por rebeldes no Sudão do Sul no domingo foram libertados hoje, revelaram a Organização das Nações Unidas e um porta-voz dos rebeldes. Os voluntários pertencem à organização francesa Solidarité Internationale e foram sequestrados quando viajavam perto da cidade de Raja, no oeste do país. Uma fonte da ONU que preferiu o anonimato disse à agência de notícias Reuters que todos estão bem e em segurança na cidade de Wau, no oeste do país. Nenhuma das partes, nem a própria organização para a qual trabalham, revelou se houve pagamento de qualquer resgate nem detalhes das negociações. O porta-voz dos rebeldes, Lam Paul Gabriel, disse à Reuters que foram libertados com todos os seus pertences. Cerca de 28 trabalhadores humanitários foram mortos este ano no Sudão do Sul.
Congressistas e senadores republicanos celebraram hoje aquela que é a maior vitória legislativa da administração Trump no seu primeiro ano de mandato à reforma tributária. Após anos de trabalho, oferecemos um novo código tributário desta geração, disse o chefe dos republicanos na Câmara dos Deputados, Paul Ryan, em referência ao facto desta ser a maior reforma desde 1986.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos agora para o norte. Vamos começar no norte, na província do Zaire, mais precisamente para o Soio, onde as autoridades procederam à demolição de várias casas. Há acusações de conflitos de interesse e também de demolições feitas sem qualquer pré-aviso. Manuel José.
O bairro chama-se Quindombele, no município petrolífero do Soio. Moradores queixam-se de verem suas casas demolidas, segundo eles, a mando da administração do município.
3 dias atrás, as demolições. 21 casas que contamos. Dizem que terrenos vendidos pela administração e há terrenos vendidos pelos cidadinos. O que é que está aí? É conflito de interesses. O Soio é uma região muito econômica em que todos querem viver. Significa que uma parcela de terreno custa caro. O documento primário para legalização de um determinado terreno, que é a declaração de cedência da autoridade tradicional. Aquela é uma comunidade que vive populares como donas, portanto, do território. Existe a Constituição e esta violação dos que administram contra a Constituição é que está a provocar aqui o conflito. Eles estão a expropriar as nossas terras. Nós estamos muito aflitos, gastaram muito dinheiro a trabalhar dia e noite, todas as casas foram abolidas. E ainda por cima tem casas que não foram, estavam a escolher casa das pessoas.
As vítimas queixam-se de terem gasto avultadas somas em dinheiro para construírem suas casas.
Eu sou um cidadão deste município e sou um dos lesados. Estamos a falar de uma residência de 7 compartimentos que me custou aproximadamente 5 milhões de kwanza. Foi-me demolido a casa em um trator. Isso mostra que a orientação veio da administração do Soio. Foi-me demolido a casa sem aviso prévio.
A única saída que encontram agora é apelar para a vinda do que consideram o salvador dos pobres, o presidente da República, João Lourenço, à Vila do Soio.
Eu saí de Luanda chamado só por isto. Se o João Lourenço vir, eu já não vou voltar a Luanda. Tenho que esperar o presidente.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Sindicato dos Jornalistas de Angola apelou a um boicote das sessões do Parlamento do país depois de um incidente com jornalistas. Nós falámos com o presidente do sindicato, Cândido Teixeira, que nos explicou o que aconteceu e que, segundo disse, reflete um problema de longa data.
Há um conjunto de situações que têm ocorrido em relação com os jornalistas que cobrem as sessões parlamentares. Primeiro das quais tem que ver com o lugar o lugar destinado a um compartimento que não permite aos jornalistas saber com exatidão quem é o partido que votou a favor, quem é o partido que votou contra. Além disso, há pessoas estranhas que, na verdade, têm acesso a tal sala e que têm autorização para impedir, por exemplo, que os jornalistas deixem de fazer esta informação. Na última sessão, por exemplo, o que ocorreu foi que um jornalista da TV Zimbo, um cameraman, estava a filmar a partir do monitor os resultados e entrou para a sala um agente da ordem pública que impediu que o jornalista continuasse a filmar. Depois de ter pedido que o jornalista cedesse, inclusive, o vídeo que o jornalista tinha feito. O jornalista recusou-se, e com toda a razão, outros colegas solidarizaram-se, mas depois dessa sessão houve aí uma altercação, tiveram que expulsar 3 jornalistas, o jornalista da TV Zimbo, da Rádio, do Jornal de Angola e da Agência de Notícias de Angola. Portanto, há um conjunto de situações que já vem quase há 2 anos, e nós, sindicato, reunimos com o Presidente da Assembleia Nacional, já faz tempo, manifestamos, de facto, essa nossa insatisfação pela maneira como têm tratado os jornalistas. O certo é que não tem havido, na realidade, da parte da Assembleia Nacional, qualquer intenção ou qualquer vontade para alterar essa situação. E por conta de tudo isso, por conta desses abusos sucessivos, por conta dessa interferência permanente no nosso trabalho, nós entendemos que a única medida é fazer um boicote às próximas sessões da Assembleia Nacional.
Os órgãos de informação estatais aderem ao boicote?
Em princípio, não há nada em contrário. Claro, estamos a mobilizar, estamos a falar com gestores para os conteúdos, por exemplo. Só o facto da Rádio Nacional ter noticiado, na verdade, esta nossa intenção, pressupõe que sim, embora não nos tenham dito efetivamente não. É uma questão de dignidade dos profissionais. Vamos lá ver, estou numa expectativa que sim. Se não aderirem, fazemos nós com a imprensa privada. Pelo menos quem, na verdade, entende que merece respeito vai aderir a este facto.
Era o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Angola, Cândido Teixeira. Agora aqui uma notícia. A petrolífera angolana Sonangol anunciou hoje um acordo amigável com a norte-americana Cobalt, à qual vai pagar cerca de 500 milhões de dólares pelos direitos em dois blocos petrolíferos, terminando assim a disputa judicial que as duas empresas mantinham. Em maio, numa ação junto da Câmara de Comércio Internacional, a Cobalt tinha exigido mais de 2 mil milhões de dólares, mais juros e custos, à Sonangol por um incumprimento de um acordo entre as partes. A empresa, citada pela agência Reuters, informou na altura que a ação se devia ao cancelamento por parte da Sonangol de um acordo para a compra dos 40% que a empresa detinha em dois blocos petrolíferos. Em comunicado, a petrolífera estatal angolana, liderada desde novembro por Carlos Saturnino, disse que as administrações das duas petrolíferas assinaram um acordo para resolução de todas as disputas entre as duas companhias. E agora vamos para o Namibe, onde 17 agentes reformados da Polícia Nacional dizem que foram ludibriados de 6 meses da sua reforma. É uma história de complicação burocrática, ou quem sabe, talvez mais do que isso. Armando Chicoca.
Maria Emília Miguel, porta-voz do grupo de 17 agentes reformados da Polícia Nacional, diz ter entrado na Polícia Nacional com 19 anos de idade, aos 24 de agosto de 1978, vindo das FAPLA, então braço armado do MPLA, e aos 39 anos ao serviço da Polícia Nacional. Diz que foi reformada no passado dia 25 de janeiro de 2016, com a patente de terceira subchefe.
Em março, vimos os nossos salários bloqueados. Agora estamos a reclamar os 6 meses que ficam a nos dever, que dizem que o ministro já orientou para pagar, mas quem vai pagar é o comando-geral, é que vai pagar esse dinheiro, porque na altura que nós fomos retirados do sistema salarial, dizem que é o comando-geral que nos...
Quem disse isso?
Diretor de Recursos Humanos, daqui do Namibe, Moçambique, o diretor Santinho. Eles dizem que Luanda é que nos tirou do sistema, então que aguardássemos.
A semelhança do que acontece com os 17 agentes policiais reformados no Namibe, presume-se que a mesma injustiça tenha ocorrido em outros pontos do país.
De março para cá, fizemos tudo, recorremos a quem de direito, mas não fomos felizes, porque só agora em setembro é que nos inseriram na caixa, mas a partir de setembro para até dezembro. Estamos à espera agora de dezembro. Agora, o que nos dá inquietação é os 6 meses que nós estamos à espera, que dizem que vão dar quando, ninguém sabe, porque estão em negociação. O salário é sagrado, nós já trabalhamos. Acredito que alguém de má fé agiu para nos retirar da folha, que nunca nos disseram nada. Então, estamos a recorrer, estamos a pedir socorro, pelo menos ao comandante-geral e ao senhor ministro, para ver a nossa situação, porque nós temos família, temos problemas por resolver. Então pedimos socorro, comandante-geral encarecidamente e o senhor ministro, que vejam essa nossa situação. Somos 17 aqui no Namibe. Nas outras províncias, acredito que também esse problema está a viver. Estou a pedir ao meu direito. Já não estou promovido. Estou a sair mal na reforma. Nenhum aleluia.
A senhora disse que nunca foi promovida e veio das FAPLA naquela altura. Mas como é que foi isso? Então, 39 anos sem promoção nenhuma.
Eu também não sei explicar as regras dos recursos humanos. Eles sabem que a pessoa, quando está muito tempo no quadro, é exemplar, pessoa que se dedica ao trabalho, tem direito de receber aquilo que trabalha. No meu caso, tenho documentos comprovativos comigo. Tive que ser obrigada a ir para uma escola do Capolo em 2014. Voltei com a mesma patente e até aqui ninguém me diz nada.
Qual é a patente?
De terceiro subchefe, há 39 anos de serviço.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Em Angola, os magistrados queixam-se da falta de juízes para lidarem com os casos que entram nos tribunais das mais diversas instâncias. Mas parece que, apesar dessa falta, há quem possa preencher algumas vagas, mas não está a ser admitido. 37 auditores de justiça do 8º curso de formação inicial de magistrados judiciais escreveram agora ao presidente João Lourenço a solicitar enquadramento. Mas um advogado alerta que o presidente, mesmo que queira, nada pode fazer. Coque Mucuta.
Numa carta de 3 páginas dirigida ao presidente da República, João Lourenço, os 37 auditores rogam ao chefe de Estado angolano a orientar as instituições afins para os colocarem nos seus respectivos postos. Segundo os candidatos do 8º curso, concluíram com êxito 47 auditores de justiça no dia 31 de junho de 2016. Deste grupo foram efetivamente nomeados e colocados nos tribunais do país como juiz de direito apenas 10, sendo que envolvido este tempo os demais 37 encontram-se ao abandono. A carta entregue a 8 de dezembro deste ano ainda não obteve qualquer resposta da parte do gabinete do presidente da República, João Lourenço. Para o advogado Manuel Moreira Pinheiro, o país está realmente à falta de juízes, mas compete ao Conselho da Magistratura Superior velar pelo preenchimento destas vagas.
Relativamente ao facto de ter escrito para o senhor Presidente da República, me parece que pode ser uma reivindicação legítima, mas a verdade é uma que o órgão que tem a ver com a gestão e colocação dos magistrados é o Conselho Superior da Magistratura. Eu acho que esses magistrados estão a colocar o Presidente da República numa posição embaraçosa. Quer dizer, o Presidente da República não pode interferir no funcionamento do poder, da função judicial do Estado, porque é uma função à parte. A função do Presidente da República é a função executiva. E se há algum órgão que tem que fazer esta diligência, é o Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Aliás, Os juízes estão proibidos de escrever para outros órgãos a não ser por via do Conselho Superior da Magistratura, para esses casos concretos.
Questionado se o facto de o Orçamento Geral do Estado de 2018 desaconselhar a abertura de novos concursos públicos não vai tardar ainda mais o enquadramento de referidos juízes, Manuel Pinheiro aconselha os deputados a reverem a respectiva medida.
Portanto, é necessário que o titular do Poder Executivo e os deputados façam a correção de vida, porque não é o congelamento da função pública não é uma solução para a contenção da despesa. Não é a melhor solução para a contenção da despesa. O que melhor podiam fazer é a redução da despesa no setor da defesa e segurança, uma vez que de facto, esses órgãos também são necessários, mas o orçamento que foi diferido em tempo de crise é muito grande em relação ao setor do emprego.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Na segunda meia hora vamos ter a reportagens de Moçambique. Chamamos já a atenção, vamos ter uma sobre a situação no norte, na província de Cabo Delgado, onde se têm registado ataques armados. Vamos também falar do discurso do Estado da Nação do presidente Filipe Nyusi. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital. Mais tarde entram também em serviço a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchanoko, em Gabo. Não se esqueça, estamos na internet com as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, pode-nos enviar uma mensagem 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta semana, na sexta-feira, é a pastora Misé, da Igreja Evangélica Povo Santo. Natal significa festa familiar, mas pode também significar a subida abrupta dos preços de produtos básicos, conforme nos diz Da Willa, o Teodoro Albano.
para citar alguns exemplos, em poucos dias, alguns estabelecimentos comerciais superam o preço do saco de arroz de 25 kg de 4.500 para 5.000 kwanzas, ao passo que a caixa de óleo alimentar alterou de 4.000 para 4.500 kwanzas, sendo que o saco de açúcar de 50 kg subiu de 8.000 para 3.000 kwanzas. A situação preocupa os consumidores que, perante o aumento do preço dos produtos da cesta básica, pede a intervenção do governo, segundo Teresa Ngueve.
Antes os preços estavam assim um pouco mais acessíveis, mas agora estamos a ver que as escolas festivas estão a se aproximar, mas é que os preços estão a subir muito. Uma mãe com muitos filhos fazendo umas compras básicas para casa, epa, o dinheiro tem que ser um dinheiro um pouco mais elevado que para fazer essas compras para casa. Não pode, está mal.
Isabel António, desempregada, depende da venda ambulante para sobreviver e diz que está difícil obter o essencial para a quadra festiva com a alta dos preços.
Nós que não temos emprego, dependemos aqui na rua. Como é que fica essa situação? Comecei ainda através dessas tais coisas que está sendo muito elevado, não vamos conseguir.
José Miguel diz que a especulação atual de preços contraria o alegado controlo do governo sobre o mercado, amplamente divulgado nos média.
Estamos a ver na mídia que não haverá especulações de preço em dezembro, que está tudo controlado, mas a realidade é outra coisa, que os preços subiram.
Uma comissão multissetorial para inspecionar a especulação de preços foi criada na província. O diretor provincial do comércio, Fernando Calola, promete mão pesada para os infratores.
É do conhecimento que a nossa inspeção nunca parou. Aquelas infrações que forem evidentes, naturalmente são encaminhadas ao tribunal para o julgamento sumário.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na Mais na Esportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal. Hoje há jogos da Taça da Liga, Benfica e Sporting. Procuram as primeiras vitórias numa recepção ao Portimonense e União da Madeira, respectivamente. Estamos na fase de grupos desta competição. No grupo A, o Benfica estreou com um empate frente ao Sporting de Braga e o Sporting recebe a União da Madeira, como dissemos, depois de na primeira jornada ter empatado frente a outra equipa da Madeira, o Marítimo. Nesta competição, há que dizer que os grandes geralmente fazem entrar os suplentes e as reservas. É a competição menos importante de todas. Mas vamos ver. O mesmo acontece, aliás, na Taça da Liga Inglaterra, onde ontem o imbatível Manchester City, com reservas, passou à fase seguinte, depois de bater o Leicester nos penaltis. Arsenal também passou, bateu o West Ham por 1-0. O treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, entretanto, pôs de lado a possibilidade da sua equipa ganhar tudo este ano. Comanda o campeonato com uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo, que é o Manchester United. Está nas meias finais da Taça da Liga. Está também na Taça de Inglaterra. E nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e não perde. Manchester City tem agora um novo recorde de vitórias na Liga Inglesa. Parece, portanto, imbatível. Mas Guardiola disse ontem em conferência de imprensa que ganhar tudo, citamos, não vai acontecer. Embora reconhecendo que o que está a passar com o clube não é normal. Contudo, disse, não estou a pensar no momento no número de títulos que vamos ganhar. Em Espanha, entretanto, Atlético Madrid queixou-se à FIFA do Barcelona por, segundo disse, contactos ilegais com o seu avançado Antoine Griezmann. Griezmann tem contrato com o Atlético Madrid até 2022. As leis dizem que outro clube só pode contactar Griezmann com o acordo do clube com quem o contrato existe, e o Atlético Madrid diz que isto é particularmente grave, porque as duas equipas jogam no mesmo campeonato. Este fim de semana, Barcelona tem pela frente a Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que parece que se lesionou na final do Campeonato do Mundo contra o Grêmio, em que ele marcou o gol da vitória. Ronaldo faltou dois treinos esta semana, mas parece que poderá jogar no sábado. Ronaldo, entretanto, negou notícias divulgadas por nós e muitos outros de que está envolvido com um empresário italiano na construção de um hospital pediátrico no Chile. Assessores de Ronaldo disseram que este não tem qualquer ligação com o empresário ou com a firma de advogados que alegadamente divulgou a notícia, e apelaram aos órgãos de informação para que não deem crédito a qualquer informação ligada a esse empresário, que aparentemente já fez anteriormente divulgar notícias sobre ligações com Ronaldo que não são verdade. Bom, é isso que vamos fazer. Não vamos prestar atenção a notícias do empresário. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas três jogos. Os vice-campeões, Cleveland Cavaliers de LeBron James. Foram até Minnesota e perderam 119-116. LeBron marcou 39 pontos, não chegou. Cleveland mantém-se em segundo lugar da Conferência Leste, 23 vitórias, 9 derrotas. Nos outros jogos de ontem, o Sacramento Kings foi até Filadélfia ganhar 101-95 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou não muito longe aqui dos estúdios da Voz da América e ganhou. Bateu os Pelicanos de Nova Orleans, 116-106. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 12 horas 25 minutos. Ao microfone continua convosco, para já, João Santa Rita. Vamos para Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi falou hoje no Parlamento sobre o estado da nação. Ramos Miguela.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse estar para breve o entendimento político sobre a paz no país e elogiou o líder da RENAM, Afonso Diakama, pelo seu papel colaborativo neste processo. Em reação, à oposição política representada no Parlamento fez uma apreciação negativa ao informe do chefe de Estado, José Lopes, porta-voz da bancada parlamentar da RENAM.
Esperávamos que ele trouxesse sobre a paz, quando é que a paz é definitiva em Moçambique, não falar de tréguas. Gostaríamos que ele dissesse quando é que vai responsabilizar os tubarões do crime organizado e quando é que vai responsabilizar os que provocaram as dívidas ocultas e quando é que se realmente vai haver uma questão de tranquilidade, a questão de segurança para que os moçambicanos durmam à vontade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem bem mais alargada sobre o discurso da nação, de Filipe Nyusi, em que ele falou também da questão das dívidas escondidas, como disse aí o porta-voz da RENAMO, que disse que ele deveria ter falado mais. Falou, claro está, sobre outras questões da atual situação política e militar em Moçambique. Na segunda meia hora, vamos falando da situação militar, vamos também ter uma reportagem interessante que vem da província de Cabo Delgado, principalmente de Mocimboa da Praia. Portanto, Cabo Delgado tem sido o cenário de ataques por elementos desconhecidos que se dizem, portanto, serem de uma seita islâmica. Isso, portanto, na segunda meia hora vamos ter uma reportagem sobre como é que está a atual situação nessa província, portanto um fator preocupante para as autoridades moçambicanas e não só. E nessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos também até Cabo Verde. Houve uma remodelação ministerial e nós vamos ter os detalhes, vamos ter uma reportagem vinda da cidade da Praia. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele está quase a entrar no estúdio, estou a vê-lo ali do outro lado do vidro, onde está o Mariano Bartolomeu e o Alfredo Santos. Mas para já vamos ficar com a música de Ron Acker, Come On In My Kitchen. Thank you.
said a woman I'm loving took with my best friend. Some joker got lucky.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 20 de dezembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, os Estados Unidos e Canadá vão presidir em conjunto uma cimeira das seis nações no próximo mês para discutir a crescente ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. A União Europeia acionou o artigo 7 do Tratado de Lisboa, uma medida que nunca antes foi tomada contra um Estado-membro do Bloco, ao considerar haver um risco grave de violação do Estado de Direito na Polónia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, estamos em Climane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e com a Rádio Encontro na cidade de Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos em Bissau com a Pidjigiti e Capital FM. Estamos também presentes em Gabu com a Rádio Sinchan Oco e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Produz esta emissão a Doris Dodson e na técnica o Alfredo Tavares Santos. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita. João, boa tarde. As notícias.
Boa tarde. Os Estados Unidos e Canadá vão presidir em conjunto a uma cimeira de 16 nações no próximo mês para discutir a crescente ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O secretário de Estado americano Rex Tillerson e a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana Chrystia Freeland anunciaram que a reunião se vai realizar no próximo dia 16 de janeiro em Vancouver. Tillerson disse que a cimeira tem como objetivo avançar a campanha de pressão global contra Pyongyang.
A União Europeia assinou o artigo 7 do Tratado de Lisboa, uma medida nunca antes tomada contra um Estado-membro do Bloco, ao considerar haver um risco grave de violação do Estado de Direito na Polónia. Em causa estão as reformas do sistema judiciário previstas na Polónia, tendo na altura a Comissão Europeia dado um prazo de um mês às autoridades polacas para resolver os problemas identificados no seu projeto de reforma do sistema judiciário. Agora, a Polónia pode mesmo perder os seus direitos de voto. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, reiterou que o Estado de Direito está ameaçado naquele país, que tem ainda a oportunidade de reverter a situação.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse que são falsas as acusações americanas de que rebeldes no Iêmen estão a usar armas fabricadas no Irão para atacar a Arábia Saudita. Zarif disse que o seu país dará uma resposta a essas alegações, que disse não terem qualquer fundamento. A agência de notícias iraniana citou o ministro como tendo dito que as acusações americanas visam esconder o seu apoio ao bombardeamento de inocentes no Iêmen. O Irão, recorde-se, apoia os rebeldes húteis, mas nega fornecer-lhes armas, enquanto os Estados Unidos apoiam a coligação liderada pela Arábia Saudita, que combate os húteis há quase 3 anos.
6 trabalhadores de uma organização de solidariedade sequestrados por rebeldes no Sudão do Sul no domingo foram libertados hoje, revelaram a Organização das Nações Unidas e um porta-voz dos rebeldes. Os voluntários pertencem à organização francesa Solidarité Internationale e foram sequestrados quando viajavam perto da cidade de Raja, no oeste do país. Uma fonte da Organização das Nações Unidas, que preferiu anonimato, disse à agência de notícias Reuters que todos estão bem e em segurança na cidade de Uau, no oeste do país. Nenhuma das partes, nem a própria organização para a qual trabalham, revelou sobre pagamento de qualquer resgate nem detalhes das negociações. O porta-voz dos rebeldes, Lão Paulo Gabriel, acrescentou à agência Reuters que foram libertados com todos os seus pertences. Cerca de 28 trabalhadores humanitários foram mortos este ano no Sudão do Sul.
Aqui nos Estados Unidos, congressistas e senadores do Partido Republicano estão a celebrar aquela que é a maior vitória legislativa da administração Trump no seu primeiro ano de mandato, nomeadamente uma reforma tributária. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes, está nesta altura precisa a formalizar a aprovação do texto antes deste seguir para o presidente Donald Trump para a assinatura. A reforma implica uma elevada redução nos impostos para as empresas, de um máximo de 35% para um máximo de 21%, cortes temporários nos impostos para todos os cidadãos, que têm agora 7 novos tipos de pagamento de impostos. Analistas dizem, contudo, que a lei vai adicionar bilhões de dólares ao déficit nacional dos Estados Unidos na próxima década.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Começamos a nossa ronda pelos países em Moçambique, onde hoje o Presidente da República fez o seu discurso à nação. Um discurso acompanhado por uma equipa de colaboradores da Voz da América, entre eles o William Opote e o Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse estar para breve o entendimento político sobre a paz no país e elogiou o líder da RENAM, Afonso Djakama, pelo seu papel colaborativo neste processo. Nyusi, que falava esta quarta-feira no Parlamento durante a apresentação do seu informe anual sobre o Estado Geral da Nação, não deu detalhes sobre isso, mas afirmou que os consensos até aqui alcançados no diálogo político com a RENAM são o reconhecimento de que não é pela via de conflito que se resolvem os problemas, mas sim através do diálogo.
Estamos esperançados de que, num futuro muito próximo, os moçambicanos irão testemunhar consensos duradouros que nos permitirão viver em harmonia, numa paz efetiva e definitiva.
Descrevendo o Estado Geral da Nação como desafiante, mas encorajador, Nyusi falou da questão dos ataques à Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, afirmando que os mesmos foram perpetrados por um grupo armado de malfeitores inspirados no extremismo e constituem uma afronta ao Estado de Direito Democrático moçambicano. O combate a esse grupo está a ser feito em coordenação com os governos da Tanzânia e do Malawi. Relativamente às chamadas dívidas ocultas, o estadista moçambicano retirou a disponibilidade do seu governo de apoiar o Ministério Público na implementação das recomendações dos investigadores da CROL sobre a matéria, mas sublinhou, observando o princípio da separação de poderes. Em reação, à oposição política representada no Parlamento fez uma apreciação negativa ao informe do chefe de Estado, José Lopes, porta-voz da bancada parlamentar da RENAM.
Esperávamos que ele trouxesse sobre a paz, quando é que a paz é definitiva em Moçambique, não falar de tréguas. Esperávamos que ele dissesse quando é que vai responsabilizar os tubarões do crime organizado e quando é que vai responsabilizar os que provocaram as dívidas ocultas e quando é que se realmente vai haver uma questão de tranquilidade, a questão de segurança para que os moçambicanos durmam à vontade.
Por seu turno, Fernando Bismarck, do MDM, lamentou o fato do presidente Nyusi não ter feito referência a um pretenso documento produzido na mesa do diálogo político entre o governo e a RENAM, que devia ter sido submetido à presente sessão da Assembleia da República.
O presidente desenhou um quadro bastante cinzento sobre a paz. O presidente não concretizou porque há um documento que deve dar entrada para permitir a revisão da Constituição da República e permitir que em 2019 haja a eleição de governadores. E o presidente simplesmente falou deste processo, mas não concretizou quando é que este processo dará entrada. Sobre o combate à corrupção, o presidente faz de facto um discurso bonito, mas a corrupção não se combate com palavras. O país está na situação que se encontra porque há dívidas ocultas.
Entretanto, o analista Adelson Rafael considerou exaustivo o informe de Filipe Nyusi e elogiou o fato de o chefe de Estado ter saudado o papel de Afonso Djakama na busca de paz para Moçambique.
Aqui é um reconhecimento explícito por parte do Presidente da República do papel colaborativo do Presidente da RENAM, bem como o reconhecimento mútuo de que não é o conflito que vai resolver nossos problemas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e este trabalho que tem a ver com o discurso à nação do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, um discurso que, entre outros pontos, tocou a questão da instabilidade, ou pelo menos os comentaristas tocaram esta questão da instabilidade na Mocimboa da Praia, isto no norte de Moçambique, exatamente na província de Cabo Delgado. Quem esteve naquela província e no local exato da Mocimboa da Praia é o Alfredo Júnior, que notou que ainda a instabilidade prevalece. Alfredo Júnior.
Desde a madrugada de 5 de outubro de 2017, que a vida não é a mesma para a população do distrito de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, a norte de Moçambique. Tudo por conta dos ataques de radicais islâmicos que causaram a morte e deslocação de habitantes de algumas aldeias afetadas pelas ações deste grupo desconhecido e dos confrontos com as forças de defesa e segurança que estão no terreno para garantir a tranquilidade. A população relata mais ataques ocorridos bem recentemente e diz-se assustada.
Eu vi hoje mesmo como ele está aonde em Nini, a partir de onde até hoje, está lá mesmo.
E como é que está a população aqui depois de que surgiu esse problema?
Tens medo.
Os confrontos estão a provocar a deslocação de populações de algumas aldeias, como é o caso de Mitumbate e Makulu, devido ao medo que os ditos homens do Al-Shabaab estão a causar junto aos habitantes da região.
O último ataque foi em Maulo, mas Mitumbate. Uma pessoa que queimaram dentro da casa dele, outra pessoa e decoraram lá mesmo. Bem, essa situação para nós, estamos a sentir muito mal mesmo. Tivemos a pedir que essa situação se terminasse.
Este clima de medo afetou algumas atividades económicas. Momad Alberto, motorista de transporte semicoletivo, relata que foi obrigado a interromper a sua atividade com receio de ser emboscado pelos radicais islâmicos.
Sim, temos medo porque até lá eu fiquei uma semana sem vir aqui em Estunda. E a ter medo de vir aqui, temos medo de sermos atacados.
Palma dista a 78 km de Mocimboa da Praia e é o centro das atenções da província de Cabo Delgado por conta da exploração de gás e petróleo, que poderá dar um forte contributo para o desenvolvimento do país. Daí o estado de alerta em que se encontra o distrito, segundo o administrador David Machimbuco.
Mas posso colocar como um desafio o que o distrito tem em relação à segurança. Mas agora, nós estamos a falar de um mega projeto, o qual não é apenas de Palma, é de Moçambique. É uma situação que, quando afetou o distrito de Mocimboa da Praia, todo o país assustou e tinha que criar mecanismos de como encontrar ou estancar essa situação.
Entretanto, um membro da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia Moçambicana morreu no domingo na sequência de um novo ataque de desconhecidos em Mocimboa da Praia. O mesmo aconteceu poucos dias depois de o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique ter apelado à rendição dos autores dos ataques armados. De Mocimboa da Praia, Alfredo Júnior.
Obrigado, Alfredo Júnior, e esta reportagem sobre a situação na Mocimboa da Praia, que continua instável. Não longe da Mocimboa da Praia, em Nampula, foi hoje lida a sentença do antigo presidente do município interino, o Manuel Tocova. E segue este assunto a nossa colaboradora Adina Soalehe.
A pena aplicada foi contestada por algumas pessoas na cidade de Nampula, que referiram que pelo tipo do crime os acusados deveriam, no mínimo, ser condenados a 2 anos de prisão efetiva e aplicação de multas.
A pena não devia ser assim. Ele tinha que ser condenado, no mínimo, 2 anos para ele lavar a cabeça, porque atendo em considerando que ele tinha uma pena suspensa de 3 meses.
Manuel Tocova, segundo o processo, foi indiciado de porte ilegal de arma de fogo do tipo pistola da marca CZ, adquirida em 2014 por via de aluguel de Pedro Maria, que tinha a licença de porte expirada desde 2000. O juiz Mohamed Khalidi disse que a arma não foi usada para a prática de nenhum crime, mas a lei moçambicana proíbe o porte legal de arma. Ele disse também que os reus agiram deliberadamente.
O coletivo de juízes da 2ª Seção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula decide por unanimidade, em nome da República de Moçambique, em julgar a acusação procedente e, por via disso, condenar os correus Pedro Maria Hussein e Manuel Francisco Tocova a 10 meses de prisão e 2 meses de multa. Pena essa que é substituída por multa, luz do artigo 112 do Código Penal, a taxa de área de 200 e 800 meticais, respectivamente.
Em declarações à imprensa, Manuel Tocova disse que a justiça funcionou, mas disse que seria bom que a justiça moçambicana funcionasse em todas as situações e não apenas no caso do senhor Tocova.
Se Moçambique houvesse uma justiça como acontece o caso do senhor Tocova, naturalmente seria um Moçambique de paz, de harmonia.
A defesa de Pedro Maria vai recorrer à decisão do tribunal, mas a de Manuel Tocova referiu que nesses casos é necessário respeitar a decisão do juiz. Recorde-se que em outubro, Manuel Tocova tinha sido condenado a 3 meses de pena suspensa por desobediência ao Ministério Público. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, de Nampula, norte de Moçambique. E do norte de Moçambique partimos para Cabo Verde, onde há mudanças no governo. Foi criado o cargo de vice-primeiro-ministro, a ser ocupado pelo ministro das Finanças, Olavo Correia. Fernando Eliso Freire é promovido a ministro de Estado, continuando com os assuntos parlamentares e desporto. Alexandre Monteiro lidera o novo Ministério da Indústria, Comércio e Energia e Júlio Herbert é ministro adjunto do primeiro-ministro para a integração regional. O vice-primeiro-ministro será coadjuvado pelos secretários de Estado adjunto das Finanças, Gilberto Silva, Edna Oliveira, secretária para a Modernização Administrativa e Pedro Lopes para a Inovação e Formação Profissional. Com mais detalhes sobre esta remodelação, a partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva defendeu a saída do Palácio da Presidência que se trata de um reforço do governo para dar respostas a um conjunto de desafios que o país tem pela frente.
O governo continua a ser um governo que nós queremos que seja eficaz, que tenha maior eficiência e que tenha um maior nível de coordenação. O governo continua pequeno, quanto baste. Nós acrescentamos apenas 2 ministros, temos mais secretários de Estado. Esses secretários de Estado são todos secretários adjuntos, não são secretários de Estado com secretaria de Estado. Aqui o importante a ressaltar é que nós queremos reforçar a coordenação, como disse, económica, coordenação de reformas económicas, reforço da coordenação política e melhoria da eficiência e de eficácia governativa.
O Movimento para a Democracia vê com naturalidade o ajuste governamental, segundo avançou o seu secretário-geral. Para Miguel Monteiro, o mais importante neste momento não é o aumento do elenco, mas sim os resultados que o governo apresentar para resolver um conjunto de questões para a vida do país e dos cidadãos. Já o presidente Alcide considera que a remodelação apresentada vem dar razão ao Partido Democrata Cristão, uma vez que o governo não vinha cumprindo várias promessas feitas. Sobre a criação e colocação do Ministério da Economia Marítima em São Vicente, António Monteiro elogia a medida, mas disse que preferia outra estrutura da equipa. Por sua vez, o analista político Daniel Medina considera tratar-se de um ajuste para reforçar a ação do governo, uma vez que a concentração de várias pastas num único ministério não estava a dar resultados consistentes. Medina diz que a equipa fica mais gorda, contrariando a ideia do governo curto. Agora só resta esperar pelos resultados da nova equipa governativa apresentada pelo chefe do Executivo.
Penso que não foi realista a atuação e, portanto, as promessas também não foram realísticas. As promessas do governo de ter um governo extremamente enxuto, isso, naturalmente, também, neste momento, com tantos secretários de Estado, vai onerar a despesa pública, mas desde que funcione, nós estamos de acordo. Queremos que haja mais dinamismo, mais flexibilidade, que haja mais produtividade, que as coisas funcionem como deve ser.
Medina é da opinião que alguns membros do governo deviam ser substituídos, tendo em conta ao fraco desempenho nas respectivas funções. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Fradique de Menezes, considera estranha a atitude do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravides, no alegado caso de suborno aos magistrados. Óscar Medeiros.
Fradique de Menezes começou por explicar a razão da sua conferência de imprensa.
Depois da conferência de imprensa do seu presidente do Supremo Tribunal de Justiça, achei por bem intervir porque parece que está-se a querer confundir a mente das pessoas.
O ex-presidente da República diz que, inesperadamente, ficou a saber da alegada tentativa de suborno depois de ter sido contactado pelo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Frederico da Glória.
E ele vem dizer-lhe que vem da parte do seu presidente do Supremo Tribunal de Justiça para ter um encontro comigo, para que eu pudesse esclarecer se eu teria recebido de volta 2 envelopes que lhe foram levados pelo senhor doutor Justino Veiga, a ele e ao senhor presidente do Supremo, portanto, o senhor juiz conselheiro Frederico da Glória e o senhor juiz conselheiro presidente do Supremo, se eu poderia confirmar se já tinha recebido. Mas qual envelope, por muito leu? E ele me disse, são 2 envelopes, o senhor não está a par, não foi o senhor que enviou 2 envelopes. Eu não enviei envelope nenhum, não sei do que o senhor está a falar. Então conta uma história da Rosema e aquilo que está por detrás, e que diz que o Dr. Justino Veiga tentou suborná-los, portanto, num ato de corrupção. Repito-lhe que eu não tenho nada a ver com o assunto. Disse, mas o Dr. Justino Veiga disse que fui eu que enviei. Não, ele diz que quando nós apertamos, ele disse que vinha lá de cima. Os homens logo vinham lá de cima. Senhor doutor, juiz conselheiro, o senhor, então deduziram que vinha lá de cima, vinha de mim. Fradique Menezes.
Fradique de Menezes diz que é estranha a atitude do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, neste caso de alegada tentativa de suborno.
O senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tendo sido vítima de um crime, porque isto é um crime, a pessoa entrar no seu gabinete com 12 envelopes para lhe entregar para tentar corrompê-lo. Não é? Portanto, ele nesse momento ele tem poderes de imediatamente fazer a detenção dessa pessoa, porque ele considera um crime. Agora, virem encontrar-se comigo, depois de encontrar-se com a própria pessoa, e chegar-se a uma coisa, depois passa-se a algum tempo e depois é que introduz a queixa-crime. Acho um bocado, não sei, eu volto a dizer, isto tudo tem que haver uma explicação para tudo isto.
O antigo Presidente da República de São Tomé e Príncipe exige o esclarecimento total do envolvimento do seu nome na queixa-crime do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
Congressistas e senadores republicanos celebraram hoje aquela que é a maior vitória legislativa da administração Trump no seu primeiro ano de mandato, a reforma tributária. Anabela Guedes.
Após anos de trabalho, oferecemos o novo código tributário desta geração, disse o chefe dos republicanos na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, em referência ao facto desta ser a maior reforma desde 1986. Dentro de algumas horas, a Câmara dos Representantes vai formalizar a aprovação do texto antes de seguir para a aprovação do presidente Donald Trump. A reforma implica uma elevada redução nos impostos para as empresas, de 35% para 21%, e cortes temporários nos impostos para os cidadãos, que têm agora 7 novos escalões de impostos. Entretanto, analistas dizem que a lei vai adicionar 1,45 trilhões de dólares ao déficit nacional dos Estados Unidos ao longo da próxima década. O destaque é a redução de imposto sobre herança. Além da redução de impostos, republicanos incluíram aspectos ainda mais controversos dentro da sua reforma tributária. Por um lado, revogam a obrigação de todos os cidadãos de ter um seguro de saúde que esteja incluído na legislação de saúde atual, conhecida como Obamacare, e por outro, autorizam pela primeira vez as prospeções de gás e petróleo numa parte da zona protegida de vida selvagem do Ártico.
As autoridades americanas disseram que a Coreia do Norte lançou uma série de ataques cibernéticos que causaram danos significativos às organizações do Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Japão no ano passado. Os especialistas em cibernética concordam que a Coreia do Norte usou o ransomware WannaCry para capturar dados de cerca de 230 mil computadores em mais de 150 países. A Coreia do Norte também é culpada por roubar a moeda virtual Bitcoin, tendo a administração Trump dito que Pyongyang deve ser responsabilizada. Álvaro Lugero Andrade.
A Casa Branca aprovou a contratação de empresas privadas para encontrar e prevenir mais danos no ciberespaço global. Aplaudimos os nossos parceiros corporativos, a Microsoft e o Facebook especialmente, por agir por iniciativa própria na semana passada, sem qualquer orientação do governo americano ou em coordenação para interromper as atividades dos hackers norte-coreanos, disse Thomas Bessert, assessor do Departamento de Segurança Nacional. Uma especialista em segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna afirmou que o governo tomou conhecimento do problema no início de maio. Vimos pela primeira vez que algo incomum aconteceu com os nossos parceiros, como um vírus que percorreu o globo. Recebemos informações dos nossos parceiros na Europa. À medida que o tempo passou e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido foi impactado, descobrimos que estávamos a lidar com um problema sério e começamos a ativar a nossa parceria na indústria doméstica, acrescenta Janet Manfra, do Departamento de Segurança Interna. Peritos em segurança cibernética nos Estados Unidos e em outros países determinaram que os grupos de hackers norte-coreanos ligados ao governo de Pyongyang foram responsáveis pelos ataques. Um especialista em Roma diz que o principal motivo é a necessidade de dinheiro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem evidentemente necessidade desesperada de recursos e esse ataque com o vírus permitiu-lhe ter Bitcoin, a moeda virtual para financiar o regime. Um segundo elemento, e que é bem plausível, é o desejo da Coreia do Norte de mostrar as suas capacidades. Então, por exemplo, mostrar ao mundo o que eles poderiam fazer se essa crise convencional na Coreia do Norte continuar é importante para Pyongyang, disse Fábio Ruge, do Centro de Segurança Cibernética do Instituto de Estudos Políticos Internacionais de Roma. Autoridades americanas afirmaram que os Estados Unidos vão liderar o esforço internacional para tornar a pirataria mais difícil ainda e mais dispendiosa para os seus autores. Pyongyang é acusado de usar o WannaCry para bloquear o acesso a dados da internet de organizações como a Sony Pictures Entertainment, a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, exigindo resgate para os desbloquear.
Seis funcionários de uma organização de solidariedade sequestrado por rebeldes no Sudão do Sul no domingo foram libertados hoje, revelaram a Organização das Nações Unidas e um porta-voz dos rebeldes. Os voluntários pertencem à organização francesa Solidarité Internationale e foram sequestrados quando viajavam perto da cidade de Raja, no oeste do país. Uma fonte das Nações Unidas preferiu o anonimato, disse à agência Reuters que todos estão bem e em segurança na cidade de Uau, no oeste do país. Nenhuma das partes, nem a própria organização para a qual trabalham, revelou sobre pagamento de qualquer resgate, nem detalhes das negociações. E agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal. Hoje há jogos da Taça da Liga. Benfica e Sporting procuram as primeiras vitórias numa recepção ao Portimonense e União da Madeira, respectivamente. Estamos na fase de grupos desta competição. No grupo A, o Benfica estreou com um empate frente ao Sporting de Braga e o Sporting recebe a União da Madeira, como dissemos, depois de na primeira jornada ter empatado frente a outra equipa da Madeira, o Marítimo. Nesta competição, há que dizer que os grandes geralmente fazem entrar os suplentes e as reservas. É a competição menos importante de todas. Mas vamos ver. O mesmo acontece, aliás, na Taça da Liga em Inglaterra, onde ontem o imbatível Manchester City, com reservas, passou à fase seguinte, depois de bater o Leicester nos penaltis. Arsenal também passou, bateu o West Ham por 1-0. O treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, entretanto, pôs de lado a possibilidade da sua equipa ganhar tudo este ano. Comanda o campeonato com uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo, que é o Manchester United. Está nas meias finais da Taça da Liga. Está também na Taça de Inglaterra. E nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e não perde. Manchester City tem agora um novo recorde de vitórias na Liga Inglesa. Parece, portanto, imbatível. Mas Guardiola disse ontem em conferência de imprensa que ganhar tudo, citamos, não vai acontecer. Embora reconhecendo que o que está a passar com o clube não é normal. Contudo, disse, não estou a pensar no momento no número de títulos que vamos ganhar. Em Espanha, entretanto, Atlético Madrid queixou-se à FIFA do Barcelona por, segundo disse, contactos ilegais com o seu avançado Antoine Griezmann. Griezmann tem contrato com o Atlético Madrid até 2022. As leis dizem que outro clube só pode contactar Griezmann com o acordo do clube com quem o contrato existe, e o Atlético Madrid diz que isto é particularmente grave porque as duas equipas jogam no mesmo campeonato. Este fim de semana, Barcelona tem pela frente a Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que parece que se lesionou na final do Campeonato do Mundo contra o Grêmio, em que ele marcou o golo da vitória. Ronaldo faltou dois treinos esta semana, mas parece que poderá jogar no sábado. Ronaldo, entretanto, negou notícias divulgadas por nós e muitos outros de que está envolvido com um empresário italiano na construção de um hospital pediátrico no Chile. Assessores de Ronaldo disseram que este não tem qualquer ligação com o empresário ou com a firma de advogados que alegadamente divulgou a notícia, e apelaram aos órgãos de informação para que não deem crédito a qualquer informação ligada a esse empresário, que aparentemente já fez anteriormente divulgar notícias sobre ligações com Ronaldo que não são verdade. Bom, é isso que vamos fazer. Não vamos prestar atenção a notícias do empresário. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas três jogos. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers de LeBron James foram até Minnesota e perderam 119-116. LeBron marcou 39 pontos, não chegou. Cleveland mantém-se em segundo lugar da Conferência Leste, 23 vitórias, 9 derrotas. Nos outros jogos de ontem, o Sacramento Kings foi até Filadélfia ganhar 101-95 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou não muito longe aqui dos estúdios da Voz da América e ganhou. Bateu os Pelicanos de Nova Orleans, 116-106.
Assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também o final da transmissão em Onda Média, num dia em que a imprensa americana destaca a aprovação da redução de impostos pelo presidente Donald Trump. Dentro de instantes, o Álvaro Roger Andrade estará aqui para a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 20 de dezembro. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, igualmente na nossa página na internet, voaportugues.com, e no telemóvel com a referência voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a mesma referência VOA Português. Igualmente, se quiser anotar o nosso número do WhatsApp para qualquer comunicação connosco, é o mais um 908-652-4584. Neste momento, são 13 horas e 40 segundos aqui em Washington, 10 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos então aos títulos de atualidade que marcam esta quarta-feira. Estados Unidos e Canadá preparam um cimeira de 16 países em janeiro sobre uma ação global contra a Coreia do Norte. União Europeia ameaça retirar direito de voto da Polónia se Varsóvia avançar com a reforma da justiça anunciada. Republicanos americanos festejam a aprovação da reforma tributária. Fique para acompanhar esta e outras notícias da economia, bem como a agenda africana. Hoje falará sobre a intervenção militar na África e também a vida na América. Em Moçambique, o dia de hoje foi marcado pela apresentação do Estado da Nação por parte do presidente Filipe Nyusi. A radiografia do país foi apoiada pela Frelimo no poder e criticada pela oposição, como nos conta William Apote, que acompanhou o discurso de 1 hora e 20 minutos.
Filipe Nyusi apresentou o diagnóstico do país ao longo do ano prestes a terminar. Da política à economia e todas as áreas sociais, o presidente fez uma análise apontando dificuldades de várias ordens, mas que, segundo realçou, demonstram a capacidade dos moçambicanos.
Nós, os moçambicanos, somos resilientes.
O diálogo político a Renamo foi dos pontos que trouxe mais promessas para um futuro próximo.
Estamos esperançados de que, num futuro muito próximo, os moçambicanos irão testemunhar consensos duradouros que nos permitirão viver em harmonia, numa paz efetiva e definitiva.
A conclusão de Filipe Nyusi foi clara e direta.
O Estado da Nação é desafiante, mas encorajador.
Os partidos com assento parlamentar divergem na análise ao informe. A Frelimo, partido que suporta o governo, considera que o relatório foi o espelho real do país. Margarida Talapa é a chefe da bancada.
Uma análise excelente, muito profunda.
Já a oposição considera que o espelho está ao contrário. Ivone Soares, chefe da bancada da Renamo, e Fernando Bismarck, porta-voz do MDM, analisam.
O Estado da Nação é desafiador, mas encorajante. E os desafios são conhecidos por todos os moçambicanos.
Há um chavão que o presidente trouxe aqui, resiliente. É verdade que o povo é resiliente por causa desta incompetência, falta de estratégia do próprio governo, que não consegue resolver questões básicas, que é o combate à corrupção.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Vamos agora até Cabo Verde, onde o Primeiro-Ministro reforçou o seu governo 21 meses após a posse. O cargo de Vice-Primeiro-Ministro, que passa a ser ocupado pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia, é um destaque desta mudança. Também há dois novos ministérios e seis secretários de Estado. Analistas dizem que admiram que ninguém tenha saído do Executivo, apesar do fraco desempenho de alguns dos seus membros. Eugênio Teixeira apresenta a reportagem.
O primeiro-ministro Luís Correia Silva defendeu a saída do Palácio da Presidência, que se trata de um reforço do governo para dar respostas a um conjunto de desafios que o país tem pela frente.
O governo continua a ser um governo que nós queremos que seja eficaz, que tenha maior eficiência e que tenha um maior nível de coordenação. O governo continua pequeno, quanto baste. Nós acrescentamos apenas 2 ministros, temos mais secretários de Estado. Esses secretários de Estado são todos secretários adjuntos, não são secretários de Estado com secretaria de Estado. Aqui o importante a ressaltar é que nós queremos reforçar a coordenação, como disse, económica, coordenação de reformas económicas, reforço da coordenação política e melhoria da eficiência e da eficácia governativa.
O Movimento para a Democracia vê com neutralidade o ajuste governamental, segundo avançou o seu secretário-geral. Para Miguel Monteiro, o mais importante neste momento não é o aumento do elenco, mas sim os resultados que o governo apresentar para resolver um conjunto de questões para a vida do país e dos cidadãos. Já o presidente Alcide considera que a remodelação apresentada vem dar razão ao Partido Democrata Cristão, uma vez que o governo não vinha cumprindo várias promessas feitas. Sobre a criação e colocação do Ministério da Economia Marítima em São Vicente, António Monteiro elogia a medida, mas disse que preferia outra estrutura da equipa. Por sua vez, o analista político Daniel Medina considera tratar-se de um ajuste para reforçar a ação do governo, uma vez que a concentração de várias pastas num único ministério não estava a dar resultados consistentes. Medina diz que a equipa fica mais gorda, contrariando a ideia do governo curto. Agora só resta esperar pelo resultado da nova equipa governativa apresentada pelo chefe do Executivo.
Penso que não foi realista a atuação e as promessas também não foram realísticas. As promessas do governo de ter um governo extremamente enxuto, isso naturalmente também neste momento com tantos secretários de Estado vai onerar a despesa pública, mas desde que funcione, nós estamos de acordo. Queremos que haja mais dinamismo, mais flexibilidade, que haja mais produtividade, que as coisas funcionem como deve ser.
Medina é da opinião que alguns membros do governo deviam ser substituídos, tendo em conta ao fraco desempenho nas respectivas funções. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Angola, onde o Sindicato dos Jornalistas pediu a todos os profissionais do setor que boicotem a próxima sessão do Parlamento em resposta à expulsão dos jornalistas na passada segunda-feira da Assembleia Nacional. O sindicato afirma que a situação é insuportável e que, apesar de todos os contactos junto dos responsáveis do Parlamento e denúncias públicas, continua a falta de respeito pelos profissionais da imprensa. O João Santa Rita falou com o presidente do sindicato, Teixeira Cândido.
Há um conjunto de situações que têm ocorrido em relação com os jornalistas que cobrem as sessões parlamentares. Primeiro das quais tem que ver com o lugar o lugar destinado a um compartimento que não permite aos jornalistas saber com exatidão quem é o partido que votou a favor, quem é o partido que votou contra. Além disso, há pessoas estranhas que, na realidade, têm acesso a tal sala e que têm autorização para impedir, por exemplo, que os jornalistas deixem de fazer aquela informação. Na última sessão, por exemplo, o que ocorreu foi que um jornalista da TV Zimbo, um cameraman, estava a filmar a partir do monitor os resultados e entrou para a sala um agente da ordem pública que impediu que o jornalista continuasse a filmar. Depois de ter pedido que o jornalista cedesse, inclusive, o vídeo que o jornalista tinha feito. O jornalista recusou-se e com toda a razão. Outros colegas solidarizaram-se, mas depois dessa sessão houve aí uma altercação. Tiveram que expulsar 3 jornalistas, o jornalista da TV Zimbo, da Rádio do Jornal de Angola e da Agência de Notícias de Angola. Há um conjunto de situações que já vem quase há 2 anos e nós, sindicato, reunimos com o Presidente da Assembleia Nacional, já faz tempo, manifestando, de facto, essa nossa insatisfação pela maneira como têm tratado os jornalistas. O certo é que não tem havido, na realidade, da parte da Assembleia Nacional, qualquer intenção ou qualquer vontade para alterar essa situação. E por conta de tudo isso, por conta desses abusos sucessivos, por conta dessa interferência permanente no nosso trabalho, nós entendemos que a única medida é fazer um boicote às próximas sessões da Assembleia Nacional.
Os órgãos de informação estatais aderem ao boicote?
Em princípio, não há nada em contrário. Claro, estamos a mobilizar, estamos a falar com gestores para os conteúdos, por exemplo. Só o facto da Rádio Nacional ter noticiado, na verdade, esta nossa intenção, pressupõe que sim, embora não nos tenham dito efetivamente não. É uma questão de dignidade dos profissionais. Vamos lá ver, estou na expectativa que sim. Se não aderirem, fazemos nós com a imprensa privada. Pelo menos quem, na verdade, entende que merece respeito, vai aderir a este facto.
A Casa Branca aprovou a contratação de empresas privadas para encontrar e prevenir mais danos no ciberespaço global. Aplaudimos os nossos parceiros corporativos, a Microsoft e o Facebook especialmente, por agir por iniciativa própria na semana passada, sem qualquer orientação do governo americano ou em coordenação para interromper as atividades dos hackers norte-coreanos, disse Thomas Bessert,
assessor do Departamento de Segurança Nacional. Uma especialista em segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna afirmou que o governo tomou conhecimento do problema no início de maio.
We first learned that something unusual was happening from our partners in the Asia-Pacific region.
Vimos pela primeira vez que algo incomum aconteceu com os nossos parceiros, como um vírus que percorreu o globo. Recebemos informações dos nossos parceiros na Europa. À medida que o tempo passou e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido foi impactado, descobrimos que estávamos a lidar com um problema sério e começamos a ativar a nossa parceria na indústria doméstica. Acrescenta Janet Manfra, do Departamento de Segurança Interna. Peritos em segurança cibernética nos Estados Unidos e em outros países determinaram que os grupos de hackers norte-coreanos ligados ao governo de Pyongyang foram responsáveis pelos ataques. Um especialista em Roma diz que o principal motivo é a necessidade de dinheiro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem evidentemente necessidade desesperada de recursos e esse ataque com o vírus permitiu-lhe ter Bitcoin, a moeda virtual para financiar o regime. Um segundo elemento, e que é bem plausível, é o desejo da Coreia do Norte de mostrar as suas capacidades. Então, por exemplo, mostrar ao mundo o que eles poderiam fazer se essa crise convencional na Coreia do Norte continuar é importante para Pyongyang, disse Fábio Ruge, do Centro de Segurança Cibernética do Instituto de Estudos Políticos Internacionais de Roma. Autoridades americanas afirmaram que os Estados Unidos vão liderar o esforço internacional para tornar a pirataria mais difícil ainda e mais dispendiosa para os seus autores. Pyongyang é acusado de usar o WannaCry para bloquear o acesso a dados da internet de organizações como a Sony Pictures Entertainment, a empresa de telecomunicações espanhola Telefónica e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, exigindo resgate para os desbloquear. Continuam a acompanhar a emissão da Voz da América. Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, vamos agora às notícias da economia. A petrolífera angolana Sonangol anunciou hoje um acordo amigável com a norte-americana Cobalt, a qual pagará US$500 milhões pelos direitos em dois blocos petrolíferos, terminando assim a disputa judicial que as duas empresas mantinham. Em comunicado distribuído hoje, a petrolífera estatal angolana disse que as administrações das duas petrolíferas assinaram um acordo para a resolução de todas as disputas entre as duas companhias. Em causa, está um diferendo que se arrastava desde a administração de Isabel dos Santos, na Sonangol, prevendo este acordo que a petrolífera angolana paga até o dia 23 de fevereiro de 2018 um valor não reembolsável de US$150 milhões. Ainda em Angola, o governo disponibilizou este ano US$100 milhões, menos US$30 milhões do que no ano passado, para importar produtos diversos de Portugal, Espanha e África do Sul para a quadra festiva. O secretário-executivo da Associação de Empresários do Comércio e Distribuição Moderna de Angola, Ecodima Renaldo Pereira, disse que a crise económica e financeira que Angola enfrenta há cerca de 3 anos, causada pela baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, está na base da redução do valor disponibilizado pelo Estado. Os custos de importação em Angola ainda são muito elevados. O governo moçambicano baixou hoje o preço da gasolina de 102,72 meticais o litro para 61,12 meticais o litro, cerca de 1 dólar, e do gás comprimido de 29,75 meticais para 29,39 meticais, aproximadamente 40 centavos do dólar. Nesse sentido, o litro do gasóleo mantém-se nos atuais 56,43 meticais, o petróleo de iluminação nos 44,73 meticais e o gás doméstico nos 70,11 meticais o quilo, pouco mais de 1 dólar. 7 empresas cabo-verdianas participam na 26ª Feira Internacional de Dakar, que decorre na capital senegalesa até o dia 31, visando a promoção dos seus produtos e procura de parcerias. O presidente da Câmara de Comércio de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, disse que o evento constitui uma oportunidade para os empresários cabo-verdianos mostrarem os seus produtos no mercado da CDAO, com mais de 300 milhões de consumidores. A economia brasileira cresceu 0,3% no trimestre de agosto a outubro, em relação ao período de maio a julho, segundo aponta o monitor do PIB FGJ, divulgado hoje. No mês de outubro, frente a setembro, o avanço é de 0,1%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, de agosto a outubro, o produto interno bruto cresceu 1,8% no Brasil. Os destaques foram os desempenhos da agropecuária, da transformação do comércio e dos transportes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E também, o estimado ouvinte, pode já começar a inscrever-se para o Angola Fala Só de sexta-feira. A nossa convidada vai ser a pastora Misé, da Igreja Evangélica do Povo Santo. E agora, vamos então à agenda africana. O Amancio Miguel nos fala sobre as intervenções militares americanas em África.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Frustrada a tentativa do grupo Estado Islâmico de estabelecer um califado no Iraque e na Síria, as autoridades americanas estão preocupadas com a possibilidade do grupo colocar a sua base em África. O exército americano procura evitar que isso aconteça, sobretudo tendo em conta a vulnerabilidade do continente africano. Esta é a agenda africana. A pobreza, a deserção política, milhares de jovens desempregados, entre eles muçulmanos, são condições ideais para o extremismo islâmico. O cenário é facilmente encontrado em quase toda a África. Se estivermos a pensar no futuro, bom, de facto, isso está a acontecer agora. África será palco disso, será a zona quente, diz Michael, presidente do Comitê de Segurança Interna no Senado. Todo o continente africano tem menos de metade de soldados americanos colocados no Afeganistão. Mas o aumento da atividade terrorista é uma das razões da presença militar americana. Uma presença militar que subiu rapidamente no continente de 3.200 em 2009 para cerca de 6.500 militares hoje.
There is African concern that the US approach is becoming rather more militarized.
Há uma preocupação africana por a abordagem americana estar a ser mais militarizada ou mais virada a questões de exército ou segurança do que era no passado, diz John Campbell, do Conselho de Relações Internacionais. John Campbell, que foi embaixador na Nigéria durante a administração do presidente George W. Bush, diz à Voz da América que a ênfase deverá ser dada ao que chama de raízes do extremismo, à falta de desenvolvimento económico e à fraca governação. Mas esse esforço poderá ser letra morta se o orçamento do Departamento de Estado tiver um corte de um terço, tal como sugere o plano orçamental da administração de Donald Trump.
Is, in fact, a security approach going to work?
Será que a abordagem de segurança vai de facto funcionar? Para mim, na sua plenitude, não vai funcionar.
And I would suggest that by and large, no.
O comando americano em África, que supervisiona as atividades militares no continente, tem em vista o fortalecimento dos exércitos africanos no combate ao extremismo islâmico. A população jovem africana é vulnerável ao recrutamento, diz o líder do comando americano em África, Ramon Colon López.
You have no options. And here comes an extremist that is often your motorbike and a bride.
Quando não tens alternativas e alguém oferece uma motorizada ou uma noiva, nada podes fazer. A tua família passa fome e ninguém oferece alternativa.
You can't provide for them and somebody's giving you an option.
Este ano, a administração Trump elevou autoridade para atacar o Al-Shabaab e o grupo Estado Islâmico na Somália.
O comandante Ramon Collin diz que os ataques ofensivos ajudam a afastar os extremistas. Mas a luta contra o extremismo em África tem o seu preço. Um militar americano foi morto na Somália pelo Al-Shabaab e outros quatro foram mortos em outubro pelo Grupo Estado Islâmico numa emboscada no Níger. Nos próximos tempos, diz-se que mais tropas americanas poderão enfrentar situações perigosas no continente africano. Assim foi a Agenda Africana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Segundo um velho ditado, você é aquilo que come. Se comer certos alimentos, vai sentir-se fisicamente melhor. Aquilo que come pode ajudar-se a sentir-se melhor emocionalmente e mentalmente. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A terapista Leslie Korn tem tratado desde há 40 anos de pessoas com trauma e depressão. Ela notou que os pacientes que mudaram a sua dieta, tendo começado a ingerir alimentos como chocolate preto, batata doce, ovos e cerejas, tinham mais êxito em sair da depressão e tinham diminuído as dores. Leslie Korn transformou as observações num livro intitulado A Cozinha do Bom Humor, onde explica os benefícios de determinados alimentos, como as gorduras. O salmão é uma fonte rica em ômega 3 e Korn inclui uma receita com este peixe. Segundo Korn, cada país possui certos alimentos para melhorar o bem-estar mental e no livro ela oferece receitas da Europa de Leste, da Coreia, do Japão, da Índia, do México, de países africanos e das Caraíbas. Bom apetite! Até à próxima!
E por falar em comida, cuidado que estamos em época do Natal, então coma bem, coma saudável. E por falar em Natal também, vamos então com Whitney Houston e o tema Joy to the World.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Sing. Everybody sing.
Whitney Houston, aqui no final quase desta emissão da Voz da América. Vamos apenas atualizar as notícias antes de terminarmos com o editorial da Voz da América. Os Estados Unidos e Canadá vão presidir em conjunto a uma cimeira de 16 nações no próximo mês para discutir a crescente ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O secretário de Estado americano Rex Tillerson e a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, anunciaram que a reunião se realizará no próximo dia 16 em Vancouver. A União Europeia acionou o artigo 7 do Tratado de Lisboa, uma medida nunca antes tomada contra um Estado-membro do Bloco, ao considerar haver um risco grave de violação do Estado de Direito na Polónia. Em causa estão as reformas do sistema judiciário previstas na Polónia, tendo na altura a Comissão Europeia dado um prazo de um mês às autoridades polacas para resolverem os problemas identificados no seu projeto de reforma do sistema judiciário, senão não poderá votar. Autoridades americanas disseram que a Coreia do Norte lançou uma série de ataques cibernéticos que causaram danos significativos às organizações do Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Japão. Continuando com mais notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif disse que são falsas as acusações americanas de que rebeldes do Iêmen estão a usar armas fabricadas no Irão para atacar a Arábia Saudita. Passemos agora à apresentação do editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A estratégia americana recentemente implementada no Afeganistão tem agora como principal objetivo os talibãs. A nova política anunciada pelo presidente Trump em agosto mudou as operações militares americanas de uma missão com um tempo determinado para uma que agora está assente em condições. Como o general John Nicholson afirmou, cito, "estaremos aqui até ao fim do trabalho", fim de citação. Durante um recente encontro, o brigadeiro-geral da Força Aérea, Lance Bunch, explicou que uma campanha aérea sustentada recentemente vai atingir os talibãs nos seus chamados pontos de segurança, comando e controlo, empreendimentos ilícitos, geradores de receita e suas redes logísticas. Desde 20 de novembro, os militares americanos, juntamente com as forças de defesa afegãs, eliminaram 25 laboratórios de processamento de drogas dos talibãs. Isso equivale a quase 80 milhões de dólares de dinheiro proveniente da droga, ao negar mais de 16 milhões de dólares de receita direta aos seus parceiros talibãs. Os talibãs nunca tiveram de enfrentar uma campanha focalizada em acabar com as suas fontes ilegais de receitas. E não acabou, disse o brigadeiro Gerald Bunch. Na verdade, apenas começou. Este será um inverno muito longo para os talibãs, pois continuaremos a prejudicar as suas fontes de receita. Fim de citação. Antes da mudança da política, as forças americanas só poderiam treinar, aconselhar e auxiliar os afegãos, mas a nova política da África do Sul permitirá que o exército americano participe com os afegãos até o nível de batalhão. Juntamente com a campanha de interdição aérea, a estratégia permitirá que as forças de defesa afegãs continuem a pressionar os talibãs durante o inverno. Os talibãs sofreram muito em 2007 ao não conseguirem tomar nenhuma capital provincial ou mesmo uma única cidade, disse o brigadeiro-geral Lance Bunch. Eles nos subestimaram e subestimaram a vontade da maioria do povo afegão, 87% dos quais acreditam que os talibãs são maus para o Afeganistão. Juntamente com os nossos parceiros afegãos, disse o brigadeiro-geral, nós estamos no caminho da vitória. Estamos a trabalhar para alcançar um acordo negociado, reduzir a violência a níveis controláveis e criar um Afeganistão seguro e próspero, concluiu o brigadeiro-geral da Força Aérea, Lance Bunch. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, que dia 20 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Alfredo Santos e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.